Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cabiúna o professor Mauro Januário, ele que é chefe da divisão do Núcleo de Assistência Estudantil e também é presidente da seção sindical da ADOEMP, né? A seção aqui que abrange os três campos, o campo de Bandeirantes, o EMP Bandeirantes, o EMP Jacarezinho e também o EMP Cornélio Procópio, para falarmos a respeito de uma paralisação que está marcada agora para quinta-feira, depois de amanhã, dia 1º de agosto, né, professor? É isso? Bom dia ainda.
É isso, bom dia Navarro, bom dia que nos acompanham. E é isso mesmo, então na quinta-feira, depois de amanhã, dia 1º de agosto, nós vamos fazer uma paralisação das atividades docentes, as não essenciais, claro, né? E é uma paralisação das universidades públicas do Paraná, então as 7 universidades públicas paranaenses têm essa data como um momento de protesto contra o não pagamento da nossa data base. Então, o governo do Ratinho Júnior, ele desde o início, desde o primeiro momento do mandato dele, até o 2024, ele se nega a pagar a reposição salarial, que é aquela situação na qual o trabalhador tem a reposição da inflação no período de um ano, né? Então, portanto, a gente tem nessa situação, essa defasagem chega hoje a aproximadamente 40%, né? E eu destaco também que para os servidores públicos do Poder Legislativo e Poder Judiciário não tem tido esse tipo de política que tem com as universidades, por exemplo, né? Ou seja, a defasagem ou a data base, o governo tem pago para essas categorias.
A reposição para esse pessoal está tudo em dia.
Já está tudo zerado.
Tanto do executivo como judiciário.
Isso, é. Não, executivo não. O legislativo,
o legislativo e o judiciário.
Para nós, que somos do Poder Executivo, em nenhum momento do primeiro governo e até nesse momento, e desde o último governo do Rich, então, portanto, a gente somando tudo, dá 10 anos que a gente já tem uma falta de reposição inflacionária nos nossos salários.
Só vai tendo queda no salário.
Só tá vendo queda. É. O poder aquisitivo, o poder de compra do salário, evidentemente, tem reduzido bastante.
Então, vamos supor, o salário era 10 mil reais em 10 anos atrás, hoje vale o quê? 4 mil?
4 mil. E deveria estar, se a gente pensar 10 mil, deveria estar 14 mil hoje.
Isso, né? 40%.
Isso, 40% dessa defasagem. Então a gente tem lutado, já o ano passado, acho que você se lembra, nós fizemos uma greve estadual, mas não houve frutos.
Não surtiu efeito.
Não surtiu efeito. E novamente com a data base sempre é aqui no Paraná, e isso é consagrado no Brasil, o dia 1º de maio.
Isso. Né?
Então a data base para homenagear e para...
Um dia do trabalhador e tal.
Trabalhador, então... E existe uma lei estadual do Paraná, né, já desde 2007, da época do Requião, que a data base tem que ser paga no dia 1º de maio. Tá? E a legislação federal da Constituição de 88 e a lei estadual também determinam que haja uma reposição dessa inflação do período. Né? Então, portanto, o governo do Ratinho Júnior sistematicamente nega esse direito constitucional que a gente tem. E a gente está fazendo esse protesto, né? Então, a insatisfação na categoria, Navarro, é muito grande, né? Não só de professores, mas dos outros segmentos do funcionalismo público, do executivo, né? Então, a insatisfação é muito grande porque, além da gente não ter essa reposição inflacionária, também o governo não permite uma mesa de negociação, que é isso também que a gente reivindica, né? Uma mesa de negociação onde que as partes se sentem...
Não que ele vai chegar com os 40% e falar, não, está aqui. Pelo menos sentar e conversar, né?
Isso, exatamente. A gente quer, a gente entende que 40% de uma vez é impossível. É. A gente sabe que existe lei da responsabilidade fiscal, teto do funcionalismo público. Mas, de qualquer maneira, a gente queria uma luz do governo de falar que entende que haja essa reposição para ser dada e se faça um cronograma de reposições.
Como é lei, né, da Constituição Federal, lei da Constituição Estadual, né? Tem aqui a lei estadual do Paraná, a 15.512 de 2007, que estabeleceu o dia 1º de maio como a data para a revisão anual do funcionalismo público do Estado. Então, se tem aí isso aí que o professor acabou de falar, ele não pode dar os 40% de uma vez, porque tem a
lei de responsabilidade, fiscal.
Poderia ter essa lei de responsabilidade fiscal também, para quem não cumprisse o que está determinado na lei. Né? Agora, hoje, chega a 40%, mas se ele estivesse dando a perda salarial todos os anos, a recomposição salarial, não chegaria aos 40% hoje.
Exato.
Mas então poderia também essa lei atuar também nesse sentido. Né? Porque juntou tudo, não pode, porque a lei não permite. Mas a lei permite que ele faça isso com os professores?
Quer dizer,
uma coisa estranha. Lei é lei e tem que ser cumprida. Né?
E o que a gente também pretende com essa manifestação de indignação é um tratamento isonômico com as categorias. Porque com o legislativo e com o judiciário, ele tem reposto anualmente. Alguns anos teve uma diferença salarial, mas em 2024 está tudo zerado. E conosco já há muitos anos, né? O ano passado, por obrigatoriedade judicial, o governo nos pagou quase 6% do ano passado. Mas ainda era a dívida do Beto Rich.
Sim.
Então, portanto, a gente tem dentro do governo do Ratinho Júnior essa falta de pagamento para essa reposição salarial, que é constitucional. A gente não quer nada mais do que o nosso direito. A gente tem dentro dos sindicatos que congregam os servidores públicos uma entidade chamada FES, Fórum Estadual, Fórum das Entidades Sindicais. E está com um processo já desde 2007, portanto já quase 8 anos está rodando, e já está na instância máxima, já está no Supremo Tribunal Federal, onde que todas as instâncias a gente ganhou, e aí o governo recorreu ao Supremo para pagar, para não pagar, né? Já está na ordem de 12 bilhões de reais. A gente entende que é um número, uma cifra extremamente grande, que o governo, evidentemente, não tem como nos pagar.
Isso incluindo todas as universidades do Estado.
Todos os funcionários, todas as categorias, inclusive. Né? Então, portanto, o ministro Edson Fachin, que é o relator desse processo, pediu uma mesa de negociação do Supremo, não é? Onde que estariam os sindicatos representados e o governo do Paraná também, tá? Para daí a gente ter
iniciar uma negociação.
Um tipo de quando que é o pagamento, um cronograma desse pagamento, não é? Mas enfim, o governo também se negou a sentar nessa mesa de negociação, né? Então, portanto,
o STF não tem como colocar, então, tentou a negociação, uma parte não veio, a parte que não veio, então
o
Supremo deve decidir a favor de quem teve presente e tomar ou não tem isso.
Acho que não é bem assim, né? Mas de qualquer maneira, esse processo, porque já está no seu ritmo final, e por isso que veio a mesa de negociação, para não chegar no pleno ou em algumas câmaras ali. Mas, de qualquer maneira, ele está na fase final. A gente tem uma expectativa com os advogados dos sindicatos de que na terceira ou na última semana de agosto isso já tem um desfecho. Tu não sabe exatamente
qual
que vai ser a posição do ministro e da sua turma, né? Mas, de qualquer maneira, tem essa ação judicial feita pelos sindicatos.
Agora, professor, aqui na UEMP, vira e mexe, tem aqui também presença de deputados e tal, que vem aqui acompanhar, ver, trazer algumas coisas também para a nossa universidade. O senhor falou de advogados, mas independentemente de advogados, o sindicato tentou também, através de deputados que estão ligados à ala do Ratinho, para tentar também chegar nele, dar um jogo de cintura, para ver se ele pode chegar a conversar também com alguns deputados desses que frequentam a nossa região.
Com o Romanelli especificamente, né, porque ele sempre está aqui nos ajudando, a gente tem falado com ele, mas tem falado também com todos os deputados do governo, da oposição. A gente tem sempre conversado com o líder do governo, o deputado Bacri, junto com ele, com a Casa Civil também, tá? Então, sempre nós temos agenda em Curitiba e eles nos recebem, né? Todos os deputados da base do governo nos recebem, entendem essa situação, mas, de qualquer maneira, chega na CEAP, chega na fazenda, chega na Casa Civil, e isso é bloqueado, né? Então, tem essa ajuda dos deputados, né? Mas, de qualquer maneira, na hora que assinar o cheque, né, a gente tem esses problemas. E por isso que a gente quer uma mesa de negociação. A gente quer sentar com o governo, fazer com que eles nos entendam, a gente entender a situação financeira do governo, mas, de qualquer maneira, a gente precisa de ter essa reposição salarial, ou pelo menos um cronograma para essa reposição.
O professor tinha falado para mim das 7 universidades estaduais. Maringá acabou aderindo, porque Maringá não tinha aderido à paralisação do dia 1º.
É.
Né? Mas acabou entrando ou não? Porque a informação que tem aqui é de que eles não teriam aderido, mas os docentes, em assembleia da sessão sindical dos docentes, né, da UEM, não aprovaram a realização de um dia, mas a diretoria do sindicato está convocando os docentes para fazer atividades de distribuição de panfletos e dialogar com a comunidade acadêmica.
É, isso mesmo. Então, das 7 universidades públicas do Paraná, a UEM não aprovou em assembleia a paralisação do dia 1º, quinta-feira, né?
Uhum.
Mas, de qualquer maneira, foi aprovada na mesma assembleia atividades que pudessem ser feitas ao longo do dia,
e os professores estarão também fazendo, né?
Então, portanto, é um dia de paralisação de atividades, inclusive, né? Não é para os professores ficarem em casa, não é para estender o final de semana, enfim, é para chegar no local de trabalho e a gente discutir essa situação política que nos envolve.
O senhor disse que tem um conhecimento do final de agosto que aconteça alguma coisa. Como presidente da sessão sindical aqui da nossa UEMP, o senhor acredita que essa paralisação de quinta-feira pode trazer um resultado positivo ainda?
Para esse processo do Supremo, eu acho que não. Né? Uhum. Eu acho que isso já está definido, porque são 2 semanas que
mais
não vai alterar nada.
Com o governador.
Eu creio que essa pressão que a gente pretende exercer com sucesso na quinta-feira, faça uma sensibilização para o governo. Tá? Porque se ele concede as reposições para todos os servidores, exceto a nossa categoria, então alguma coisa tem de errado. Né? Então a gente gostaria que sensibilizasse com essa pressão, com esse protesto e essa indignação que a gente está, o governo do estado, para que finalmente nos pague o que é de direito, né? Constitucionalmente de direito.
A adesão nos 3 campos da UEMP são 100%?
A gente tem...
Está mexendo no dinheiro de todos, tem que ser, né?
Exatamente.
Tem que ter essa união.
Então tem que ter, a gente... por isso que eu agradeço o espaço que você nos dá aqui, para chegar no maior número de pessoas. A gente sabe que o programa tem uma audiência muito grande, e a gente quer divulgar para comunidade acadêmica, mas também para a comunidade, para a sociedade civil.
Para saber,
né,
o que está acontecendo.
Isso, então a gente quer que a adesão seja maciça, porque é daí que a gente vai ter a pressão para cima do governo e das outras universidades, a mesma coisa. A gente tem feito panfletagem, a gente tem trabalhado nas redes sociais, falado com os professores nos departamentos, para fazer com que eles... na quinta-feira, realmente, paralise as suas atividades, aquelas que não são essenciais, porque na universidade você sabe muito bem que tem algumas atividades que não podem ser paradas, né?
Uhum.
Mas, de qualquer maneira, aquela situação de que o professor consiga parar as suas aulas e depois repõe, né? Não é que vai deixar de dar aula, dar o conteúdo. Mas parar na quinta-feira para a gente sentar, discutir e pensar as atividades que estão propostas, então isso eu acho que a gente... tem uma contribuição muito grande nessa sensibilização do governo.
Tá certo. Professor, perdoa porque a gente é leigo na situação, a gente sabe que as universidades são estaduais e, portanto, depende somente do governo do estado. Em termos de governo federal, isso não influencia em nada.
Não, aqui a gente não tem. Uhum. Existem alguns programas de bolsas, né?
Sim.
Mas
em termos de pagamento, salarial,
toda. De investimentos, tudo é do governo do estado, exatamente.
Tá certo, professor. A gente espera que essa paralisação do dia 1º possa surtir, né, efeito aí para a categoria, para os professores, enfim, para todos, né, que estão envolvidos, e consigo aí, porque eu vou falar, em 10 anos, 40% é uma perda significativa, não é?
É
como a gente disse aqui, para quem recebia 10, hoje recebe 6. Era para estar em 14, está em 6, quer dizer, são praticamente que, 8 mil reais.
Isso, é.
Né, se for ver.
E além de tudo, não é só o poder de compra, Navarro, porque tem um problema da Previdência Oficial do Estado. Né?
É, também.
Então, portanto, quando tem menos para contribuir, então, portanto, você tem um problema de caixa na Previdência Oficial. Né? Uhum. Então, portanto, tudo isso gera essas insatisfações. Né?
Na contribuição do Estado e também na contribuição do professor, né? Para contando com o seu tempo mais
isso,
à frente.
Também, né?
Contribuição tem tudo isso.
Dos professores e dos servidores da comunidade, né? Dos funcionários.
E também a comunidade. A comunidade perde também, porque é mais dinheiro no comércio, é mais dinheiro, né, na cidade.
Exatamente.
Enfim,
é isso mesmo.
Perde todo mundo, né? A verdade é essa. Agora, professor, também, esse assunto, tirando esse assunto agora, já que o senhor também chefe da divisão de núcleo de assistência estudantil, o que o senhor pode também trazer para a gente, falando a respeito da acadêmica dentro da nossa universidade, ou então dos três campos, do núcleo de assistência estudantil, dos três ou só aqui da UEM?
Não, dos três. Eu sou o chefe de divisão daqui do campus, né?
Tá.
Mas
e qual que é a situação? O que o senhor pode trazer também pra gente? O que tem mais de problemas, né? A gente falava aqui em off da questão do pessoal da desistência. É, dos alunos, como que é essa situação, professor?
Então, o núcleo de assistência estudantil, ele está formado faz pouco tempo, acho que está chegando no terceiro ano, então, portanto, a gente tem a possibilidade com esse núcleo de fazer mais das políticas afirmativas do que tem vindo até então, né? Porque a gente começou com as políticas de cotas, a primeira ação afirmativa que a gente teve na UEMP é de 2008, então possibilitou a entrada de muitos estudantes negros e pobres na universidade que não tinham essa possibilidade. Né? Então, a partir das cotas sociais e socioraciais que a gente tem na UEMP desde 2008, possibilitou a entrada desse pessoal. No entanto, a gente entende que a entrada não basta na universidade. Né? Os alunos têm que permanecer na universidade e fazer o caminho acadêmico até a sua formatura. Né? Então, portanto, o núcleo de assistência estudantil vem nesse sentido de possibilitar a permanência dos alunos na UEMP, aqueles alunos que têm uma vulnerabilidade maior, né, claro, para que siga o seu caminho até o final do curso. Mas a gente sabe que tem uma evasão bem grande.
O núcleo faz o quê? Entra em contato com esses alunos?
A gente tem uma série de ações, uma série de atividades e uma série de políticas, né? Uhum. Então, portanto, uma delas é auxílio alimentação. Aqui no campus a gente fornece, por meio da prefeitura, fornece alimentação para alunos carentes. Diariamente são fornecidas essas marmitas. Tem a moradia estudantil, que é uma casa onde que são 9 alunos abrigados, masculinos e femininos, que também possibilita o aluno que não possa pagar os aluguéis, que são muito caros.
Para que ele continue.
Né? Isso, tem as bolsas de iniciação científica, bolsas de extensão, bolsas de pesquisa, que também uma parte delas vai direcionado a esses cotistas.
E já ajuda,
né?
Também.
E ajuda também. E a gente tem duas partes que são bem importantes nessa inclusão social, que é a parte de psicopedagogia e de psicologia. Então, portanto, a gente tem aqui no campus duas profissionais, uma no campo da psicologia, que atua nos alunos, né? Com uma certa agenda, claro, né? E a psicopedagoga, que também faz esse trabalho de inclusão social. Então, portanto, é um conjunto de atitudes que a gente tem, de políticas afirmativas, tudo para fazer com que aquele aluno que tem uma vulnerabilidade já comprovada, né, porque a gente tem que ter documentação disso, que ele permaneça na universidade. O que a gente quer é que ele entre, já tem essa possibilidade, são as cotas, né, mas que ele vá até o final, que ele se forme, né, porque aí ele entra no mercado de trabalho com um tipo de concorrência. E para ele vai ser muito boa.
Esse aluno, com toda essa oferta e assistência que o núcleo dá, qual o prazo que ele permanece até ele tomar essa decisão? Ele fica ainda o quê? Um tempo? Um ano? meio de 6 meses.
Essa assistência é...
Permanente.
É permanente.
Sim, desde mas mesmo assim tem aluno que fala não, né, não está dando e tal, tem ou não.
Tem aluno.
Com toda assistência tem algum ainda que desiste.
Isso, é. Tem alunos que têm todo esse tipo de ajuda, mas ele percebe que aquele curso no qual ele entrou não é exatamente o que ele queria, ou o que ele gostaria, ou o que ele almejava, então, portanto, ele sai. É um dos fatores.
A minha pergunta, professor, do tempo é porque com a saída dele não há ainda mais tempo de buscar um outro que ficou lá esperando, né?
Não, existe, Navarro.
Mas depois por isso que eu falei, qual o tempo? Dá tempo de chamar alguém que ficou na lista de espera?
Existe. Não só a lista de espera do vestibular, mas existe um processo seletivo das vagas ociosas e das vagas remanescentes. Então, portanto, ao longo do ano, dos anos de qualquer curso, sobram vagas, né? E essas vagas são periodicamente ofertadas para quem se interessar para incluir nesse curso, mesmo não fazendo vestibular. Então, portanto, a forma de ingresso mais comum, mais tradicional é o vestibular. Mas existem as outras chamadas também para essas vagas que sobram e para as vagas que sobram de outros anos. Né?
A pergunta que eu fiz agora, só para entender, professor, é porque eu sei que aquele aluno que faz o vestibular e é aprovado e vem aqui, começa, fica um mês aqui, como o senhor falou, não gostei, não é isso aqui, eu vou tentar outro. Esse eu sei, que ele vai, próximo da lista, pula para dentro da universidade, né? Por isso que eu perguntei isso, porque esses aí ficam o quê? 6 meses, fica um ano.
Isso. Vamos supor, ele está no terceiro ano, né? Também. Aí ele decide não mais continuar o curso.
Abrir uma vaga.
Então é uma vaga remanescente. Então essa vaga chamada remanescente, ela é ofertada anualmente, né, para alunos que queiram... que já tem um outro curso, por exemplo, que queiram exatamente ser vinculado e enquadrado nesse momento aí.
Mas ele vai lá no começo. O aluno que está chegando, ele vai...
Pode ser.
Ele perdeu muita coisa, né? Três anos.
Mas, de qualquer maneira, existem alunos que já fizeram outros cursos superiores e que eles podem fazer a revalidação das disciplinas que eles fizeram lá na origem, aqui na UEMP. Então, portanto, ele pode ser enquadrado no segundo, terceiro ano.
Ah, dependendo do curso que ele possa ter feito.
Ele já fez.
Curso superior, que já terminou.
Exatamente.
Um curso de engenharia. Qualquer engenharia, ele entra aqui na engenharia agronômica com uma vantagem.
Toda a parte de cálculo, matemática, ele já libera.
Dependendo do curso que ele fez, ele tem a vantagem aqui.
E aí ele pode ser enquadrado no segundo ano. Exatamente.
É porque a gente fica pensando, puxa, a pessoa vem, fica um tempo, tira a vaga de alguém que está com tanta vontade de estudar aqui e esse acaba indo embora frustrado. Mas não é assim, né? Ele pode ser chamado.
Essa preocupação é muito grande da gestão da universidade, porque, além de tudo, é uma vaga que fica ali parada, tendo talvez centenas, milhares de alunos que queiram pegar aquela vaga, e também é um custo disso, para o Estado é um custo. Né? Tem uma vaga ociosa, não é importante para ninguém, né? Nem para a universidade e nem para o governo, né?
Com certeza.
Mas pensando nisso, a gente tem essas entradas aí que são diferentes do vestibular, que é aquela prova tradicional que os alunos fazem.
A gente fala de alunos que vêm para cá, que ficam aí nessa casa de 9 vagas, com auxílio, alimentação, com toda ajuda e tal. E os alunos da nossa cidade? Esses não tem por que sair, né, professor? Continua, não tem problema. A não ser que não goste mesmo do curso.
Exato,
né?
Exato.
Só se for isso, não é possível. Está em casa. Está em casa, né? A faculdade estadual, é pública. Né? Não tem como, a não ser que o curso também não é a minha área.
Existe isso também, né? Então, portanto, mas você sabe que mesmo assim, alunos de Bandeirantes têm possibilidade de entrar nas políticas afirmativas. Não é o caso da moradia estudantil, por exemplo, que é para quem é de
Mas pode
de outra
na alimentação.
Cidade, né? Mas auxílio à alimentação, as bolsas, a atividade da psicóloga e da psicopedagoga também podem ser usadas, independente da situação do aluno, né? Da cidade onde
ele é. Um curso integral, por exemplo, ele passa o dia, porque ele não precisa nem em casa para almoçar, ele come aqui na universidade, né? Tira de letra.
Exato.
Né? Com esse apoio do núcleo para os alunos.
Então o NAI tem essa preocupação, né? Então a gente está começando o trabalho, né? A gente tem dois anos de núcleo, mas de qualquer maneira a gente tem feito todo um apoio para o estudante, e sempre a gente quer aprimorar, né? Sempre quer outras possibilidades.
E essas 9 vagas, elas são suficientes? Faltam vagas ou sobra vaga? De repente tem 7, 8, 6, 5?
É.
Ou faltam vagas?
Não, a demanda...
A casa deveria ser maior.
A demanda era muito grande. No ano passado a gente estava numa casa que comportava 6 no máximo, não é? E a gente, por conta dessa demanda grande, aí a gente mudou para uma casa mais ampla e possibilitando ter mais 3 alunos do que a gente tinha no ano passado, né? Então, portanto, esses alunos, os 9 atuais, então supre essa demanda. Mas sempre há uma necessidade, né? A gente, às vezes, não conhece exatamente a condição do aluno, porque, às vezes, ele não nos procura por timidez ou por desconhecimento da situação, das políticas na UEMP. Mas, de qualquer maneira, sempre estão me encaminhando, os professores me encaminham, alguns...
Essas casas, professores, são alugadas.
Sim,
pela universidade.
Exatamente, a universidade que banca.
Eu já tive conhecimento de universidades, não sei se federal, se particular, se enfim, que tem moradia dentro da própria universidade.
Isso.
Que ficam do lado da universidade e que pertence à universidade. Particulares, ou então, não sei, como que ela é a universidade, eu não sei, porque eu sei que teve, que tem, existe, né?
Uhum.
O núcleo de assistência já pensou nisso aí? Não. Para a universidade é uma despesa muito grande, é um sonho que de repente pode chegar a acontecer.
Não sei
se o senhor entendeu.
Eu entendi, complementaria com o restaurante universitário também, que nós não temos.
Pronto,
né?
Faz a então, moradia, o restaurante
isso,
no meio.
Se a gente pensar na UEL, claro que são muito diferentes, né?
Guardadas as proporções.
Mas a UEL, a gente acho que já tem mais que 40 anos, 50 anos de existência, talvez até mais. E eles têm uma moradia estudantil no próprio campus, né? Acho que 2 ou 3 andares, bem ampla e tal.
Ah, tem mais de 40. 40 faz que eu fiz o vestibular lá.
Tem mais que isso, é verdade. E o restaurante universitário é com um preço subsidiário para os alunos, acho que por volta de R$3, R$4, então é isso daí, né? Agora, para o UEMP, é um investimento que a gente pensa em fazer, mas que ainda, falando na realidade, né,
está
um pouquinho longe.
Né? Por ser estadual, né, professor, é difícil, porque não tem ali aquela renda que você fala, não, a gente vai guardar e vamos fazer isso aqui. Não é.
Então,
depende.
Existem essas possibilidades, né? Mas, de qualquer maneira, existe, assim, talvez a possibilidade de fazer um restaurante nos campi, e fazer preço subsidiado para aluno carente, né? Não se caracterizando como um restaurante universitário, como
sim,
existe em outras universidades.
Abaixo o valor, né?
Mas, de qualquer maneira, é uma possibilidade, é um sonho que a gente tem, e que, se der certo, olha, a gente vai deixar um legado muito importante aí.
Eu acho que sim, porque tudo que a gente conversou aqui é baseado em cima disso aí, porque a sensibilização do governador, independente de qual seja o governador, ele tem que ser muito sensível nessa parte, porque é para a gente e para pessoas que precisam, pessoas que carentes, que querem estudar, que gostam do que estão fazendo e que não têm condição, não é?
Exato. Então,
está difícil conseguir a reposição salarial de 40, de 10 anos, imagina se vai liberar aí, vai fazer umas, sei lá, 6, 7, 10 casas.
Então, mas de qualquer maneira, com a nossa realidade, tá suprindo a demanda de maneira razoável, né? A UEMP paga o aluguel das moradias. Existem 2 moradias em Cornélio, 1 em Bandeirantes e 1 em Jacarezinho, né? E ao mesmo tempo a gente fornece material de limpeza, uma cesta básica para os moradores, né? Então, portanto, a gente tem essa demanda, mas de qualquer maneira um restaurante universitário seria bem, bem interessante também para nós professores, né? Porque tem muitos professores que são de fora, não são de Bandeirantes, né?
Comeria,
e que poderiam comer nesse momento, né?
Tem 3 anos então o núcleo?
O núcleo tá completando 3 anos, que é a nova gestão da reitoria, né? O professor Fábio, que entrou
quem implementou
como reitor, É, implementou no primeiro momento, né?
E o professor está à frente nesses 3 anos.
Isso, eu estou à frente desses 3 anos e antes, com as cotas, eu já estou integrado nisso desde 2008, né? Então, começando com cotas e agora ampliando para essa assistência estudantil.
Já são 12 horas e 26 minutos, professor, em nome da comunidade, é claro, a gente quer parabenizar pelo trabalho do senhor aí, não só em termos sindicais, né, para os docentes, mas também pelos alunos, né, da nossa UEMP, dos 3 campi, pelo trabalho à frente dessa assistência estudantil, que é muito importante, né, para os alunos, para os pais desses alunos, deve ser uma importância muito grande, né?
Sim, sim.
E talvez muitos nem conheçam o trabalho que o senhor tem ali à frente da UEMP, da nossa universidade. Parabéns pelo trabalho e fica à vontade, mais alguma coisa que o senhor queira.
Eu que agradeço essas palavras carinhosas, agradeço o espaço, né, porque ao vir falar sobre reposição salarial, lutas sindicais, a gente sabe que tem que ter democracia, né? Então, portanto, esse espaço é extremamente importante e eu agradeço e uma boa tarde a todos.
Ah, professor, a gente queria fechar aqui, mas tem uma mãe perguntando aqui, como faz para conseguir a moradia? Pergunto para o professor, eu não sei se ela é daqui, né? A moradia, ou é Josi? Não sei se o Josi é daqui de Bandeirantes, é de fora, de onde é, porque mais é para pessoas de fora. Moradia é para fora.
Sim, moradia é exclusivamente para alunos que sejam de origem de outras cidades.
É, certamente deve fazer um cadastro, né?
Isso, tem um
cadastro.
Para
saber a situação do aluno.
A documentação, né? Comprovando a vulnerabilidade socioeconômica. Tem uma entrevista com a assistente social, que é contratada pela UEMP, né? Então, em função desses documentos, com a entrevista, e a gente entende qual é a situação do aluno, e se tiver vaga, a gente pode até enquadrar a pessoa aí na moradia. E pode ser, inclusive, de Abateá, não precisa ser de muito longe,
não,
né?
Não, mas ela foi bem aqui, ela é de Bandeirantes.
Ah, tá.
Mas a filha estuda em Jacarezinho. Então ela poderia usar em Jacarezinho.
Podia ser de Jacarezinho.
Tem duas casas em Jacarezinho.
Não, Cornélio. Em Cornélio.
É.
Jacarezinho é uma só.
Ela talvez queria enquadrar a filha dela lá na casa de Jacarezinho.
É. Então eu sugiro aí para a Josi que a filha dela entre em contato com o NAI, com algum professor do curso dela, que vai indicar quem é o responsável pelo NAI, para daí ela perceber a possibilidade dessa vaga na moradia.
Certamente vai ser instruída a fazer esse cadastro, preencher
lá o dado. Aí ela conversa com o pessoal do NAI, lá de Jacarezinho, que vai dar todas as indicações e orientações para ela.
Tá certo, então procurar o NAI, né?
O NAI,
lado de Jacarezinho.
Lá
de Jacarezinho, dona Josi, tá certo? Tomara que dê certo aí para a filha. Já, né, porque vai e volta de Jacarezinho. Eu tive uma filha que estudou em Assis, e voltava, aí a gente fica, é complicado, né? Obrigado mais uma vez, viu, professor?
Tá bom, muito obrigado pelo espaço e uma boa tarde para todos.
Tá certo, obrigado também a presença do professor Mauro Januário, né, batendo esse papo com a gente, lembrando mais uma vez, dia 1º, paralisação na UEMP, é só dia 1º, viu, gente? Ah, entrou de greve, não é. Só dia 1º, paralisação aqui na nossa UEMP. Na sexta volta tudo ao normal novamente, tá bom?